Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Ivo Martins. Olá, Ivo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E apesar de eu saber da sua relutância, que eu partilharia com apresentações pessoais, vou-lhe pedir que me faça só assim uma síntese muito, muito, muito sintética daquilo que o Ivo é, para nós darmos início à nossa conversa.
Bem, eu chamo-me Ivo Martins, curiosamente até faço aqui um programa de rádio há muitos anos, na RUM, portanto, e tenho ligações ao jazz, tenho ligações às artes plásticas, tenho ligações a muita coisa, a algumas coisas, mesmo profissionais e etc, quer dizer, mas acho que as apresentações são sempre problemáticas na medida em que...
É por isso que eu não as faço, porque tenho sempre medo de ser demasiado elogioso ou demasiado sintético, por isso peço às pessoas para... Mas os termos que me deu já servem perfeitamente para nós começarmos a nossa conversa. Okay. Ivo, eu queria começar por falar consigo sobre o Guimarães Jazz. E por uma perplexidade que eu tenho, que é, tendo eu crescido em Santo Tirso e tendo alguma proximidade territorial com Guimarães, eu gostava de saber, e existindo o festival desde 96, certo?
Sim.
96.
Não, 92, eu é que comecei a fazer em 96.
Em 96, pronto. Então, desde 92, ou seja, já tem 34 anos.
Tem 34 anos, correto.
O que é que fica, ou o que é que ficou em Guimarães de jazz nestes 34 anos, que não os maravilhosos espetáculos que foram promovidos? Ou seja, estes festivais têm um propósito de serem uma montra ou têm um outro propósito mais de intervenção e de gerar alguma reação nos territórios onde se realiza, neste caso, em Guimarães?
Sim, o festival evoluiu, não é? É importante também referir. Nós começamos a fazer o festival há bastante tempo, há 30 anos. O festival de 84. E começámos dando seguimento a um formato de festival que já existia e que depois fomos aprendendo. Também faz parte do processo aprender, não é?
Sim.
E também fomos experimentando, fomos nos casos errando, noutros casos acertando, fomos evoluindo, fomos vivendo o contexto, fomos analisando a conjuntura e, entretanto, aconteceram uma série de novas situações no terreno que nos alertaram e avisaram para outras possibilidades e para outro tipo de, como é que é dizer, de manifestações que podem estar associadas ao jazz e que, de certa maneira, enriquecem o festival e alargam o espectro de possibilidades do festival. Por exemplo, só para lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o festival, quando começou, não tinha um projeto em que fazia um trabalho com a Big Band 10 Mai, por exemplo, com jovens estudantes que depois ficam em Guimarães durante 15 dias, na primeira semana a fazer ensaios para a Big Band e a preparar o concerto de domingo com a Big Band 10 Mai, ou a chamada Orquestra de Jazz 10 Mai, mais propriamente. Depois ficam na segunda semana alguns a fazer workshops com os músicos residentes. Portanto, abrimos logo a alunos, a pessoas em formação, a jovens músicos, durante muito tempo. Quer dizer, uma parte substancial dos músicos de jazz que hoje são importantes no país, muitos deles passaram por Guimarães, por exemplo.
Então existe, efetivamente, esse lastro muito grande.
Tem que ser, porque de outra maneira nós não podemos ser, nós temos de ser dinâmicos nisto. Tentar ser dinâmico, não sei se conseguimos, mas nós temos que ser dinâmicos. E porque o próprio exterior, o contexto é dinâmico, não é? Se nós não somos dinâmicos, em pouco tempo estaremos parados, completamente parados.
E numa nota mais pessoal, de onde é que vem esta sua inclinação ou predileção pelo jazz?
A minha relação com o jazz?
Uhum.
Eu não tenho verdadeiramente uma relação com o jazz. Eu tenho uma relação com a música, eu tenho uma relação com a arte, eu tenho uma relação com a criatividade, com as manifestações artísticas, com o processo artístico, o processo criativo. Isso tem uma relação. Acho que posso dizer, ao fim destes anos todos, que sou capaz de estar mais ou menos razoavelmente inserido em vários tipos de processos de criação, de diferentes formas, até talvez uma visão um bocado, talvez admita, excessivamente renascentista. Hoje não é bastante uma coisa pouco, um bocado romântica e utópica, não é? Porque está tudo especializado e está tudo a trabalhar em nichos.
Uhum.
Mas, portanto, eu sempre me interessei por música. A primeira coisa com que eu me interessei verdadeiramente, e era mesmo muito pequenino, era a música, foi a música. Foi a primeira relação, a primeira ligação que eu tive com a arte, se podemos dizer assim, foi com a música. Depois fiz outro tipo de processos, também tive alguma sorte, porque cresci num ambiente familiar que me proporcionou contactos, por exemplo, ao nível das artes plásticas, saber fazer artístico, fazer em termos técnicos,
uhum.
por exemplo, das artes plásticas. Depois comecei-me a relacionar com os livros também, mas foi mais tarde. Portanto, a primeira memória que eu tenho é uma memória musical.
Então não há uma predileção especial pelo jazz?
O jazz faz parte desse conjunto de coisas que eu ouço, mas ouço muito e de tudo.
Uhum.
Não tenho uma fixação, uma forma de... Mesmo assim, não tenho... A música de jazz, para mim, o jazz não é uma eleição.
Não
é aquilo, não. Eu não ouço só jazz, longe disso.
Porque eu estava a vir para cá e estava a pensar numa série de coisas que lhe queria perguntar, e queria lhe perguntar sobre um músico que para mim mudou claramente a minha, pelo menos as coisas que eu ouço, porque saltou de um desconhecimento total para ser um dos meus artistas favoritos, que é o Bill Evans.
Sim.
E eu gostava de falar, mas eu, como descobri o Bill Evans sozinho e não tive nenhuma formação, nem informação, nem partilha, eu durante muito tempo ouvi o Bill Evans por uma razão muito simples, que eu acho que é a única que interessa, que era, adorava a música dele. Mas eu, como não dominava minimamente a linguagem, não sabia se o Bill Evans era o Tony Carreira do jazz. E comecei a ler um bocadinho e percebi que o Bill Evans era uma personagem bastante colorida. Ou foi, neste caso. E vinha a pensar, a ver se partilhava também dessa admiração pelo Bill Evans.
Sim, claro, é um músico incrível, não é? Músico portentoso, um pianista brutal, brutal.
E o que é que ele tem que a maior parte dos outros não tem?
Ah, isso é um bocado complicado de explicar. O que é que ele tem? O que ele tem é uma capacidade de fazer música em tempo real, criar em tempo real, uma facilidade extrema de, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a partir de um conjunto muito específico de, sei lá, sequências harmónicas, estabelecer sequências, estabelecer ligações, conexões, definir vias, rotas musicais, criar. E isso só é possível com níveis de aprofundamento muito, muito grandes. É preciso aprofundar muito e saber muito e ser tecnicamente dotado, porque ele era tecnicamente dotado. E ele podia, se quisesse, ser um grande pianista de concerto. O concerto de orquestra clássica, portanto.
Certo.
Já tinha técnica suficiente para isso. Portanto, não é, o Bill Evans não era um músico... Muitos dos músicos do tempo dele não tinham a técnica que ele tinha e o conhecimento musical que ele tinha. Mas o Bill Evans era um ser incrível, incrível. Musicalmente falando, incrível.
E porquê que não se ouve falar mais de Bill Evans?
Fala-se e ouve-se falar de Bill Evans num círculo eventualmente restrito que se interessa por ele.
Mas eu acho que a música... porque eu já ouvi, tendo eu uma inclinação também musical, já ouvi artistas que eu percebo que não são tão imediatos e tão fáceis e inegáveis como o Bill Evans. O Bill Evans venceu-me por isso, que a primeira vez que eu ouvi o Bill Evans fiquei imediatamente rendido. Eu acho que ele é um artista bastante universal e fiquei surpreendido porque é que não se fala mais, porque é que não se ouve mais Bill Evans, porque é que se conhece outros nomes do jazz e não se conhece aquilo.
Pois, isso é o processo, tem a ver também com o mercado, tem a ver com as comunicações, tem a ver com o mundo artístico. O Bill Evans era um ser também como um lado obscuro.
Muito, não era? Muito obscuro.
E isso às vezes é politicamente incorreto. não vende.
E que se detonou, quer dizer, boicotou ele próprio também, de certa
maneira. De certa maneira, uma componente autodestrutiva muito forte.
Fez-me lembrar o Chet Baker, de alguma maneira. Que...
Sim, mas o Chet Baker acho que é diferente, é diferente. O Bill Evans era um ser, portanto, tem essa componente, não é? Portanto, incomoda, não é vendável, não é? Não é vendável, embora o Miles também tenha essa componente e...
Pá, e vendeu.
Um ser incrível, não é? Um ser incrível.
Pois, ficou um dos meus músicos prediletos, o Bill Evans, e depois, sobretudo, isso que estava a dizer, de imediato, os discos ao vivo eram sempre assim...
Pois.
Extraordinários.
Por exemplo, a história do Kind of Blue do Miles Davis, que toda a gente, talvez o maior disco de jazz de todos os tempos. Para mim é o maior disco de jazz de todos os tempos e talvez o mais conhecido e o mais vendido. Uhum. Não tem números, nem me interessa as quantidades, mas acho que é
influente.
É influente. E o Bill Evans está lá, não é? E as histórias que se contam acerca do disco é muito curioso, porque os músicos, estava o Coltrane, estava o Bill Evans, o Cannonball Adderley, o Miles, que estava um conjunto de músicos, o Chambers, Jimmy Cole, que estava lá tudo. E eles foram para o estúdio para gravar um disco, supostamente com o Miles como líder. E a dada altura perguntaram ao Miles partituras, o que é que ele queria, e ele disse que não queria nada. Então não há papéis, não há coisa, não há nada. Vocês comecem a tocar. Comecei a tocar. Eles fizeram 5 takes, salvo erro. Posso estar enganado, mas acho que fizeram 5 takes de alguns temas, ou não sei se dos temas todos. Fizeram 5 takes e saiu aquilo sem nada pré-estabelecido. Nada. Eles combinaram, reuniram ali e a coisa parece. Isto só é possível com músicos de nível muito
estratosférico,
muito apurado. Isso era absolutamente impossível com músicos de outro tipo.
Mas,
porque não quer dizer que... Também convém conhecer aqui uma coisa que é muito importante, que as pessoas gostam, às vezes, endeusam e dizem isto é melhor ou é pior. Não, quer dizer, aqui não há melhores nem piores. Aqui, nestas coisas, não há melhores nem piores. Eu não cultivo esse tipo de avaliação e de classificação.
Todos são tops hoje em dia, é preciso seriar as coisas todas e criar...
O que é preciso é que as pessoas façam coisas boas e pensem pela sua própria cabeça, que às vezes é difícil pensar pela sua própria cabeça. Mas isso é que é o mais importante.
Isso que me estava a dizer, eu acho curioso. O género jazz não está morto. Ele continua vivo, não é? Como a música erudita. Ou a música barroca, por exemplo. Perdão, a música barroca, não é? Que tem um processo e o temporal e que depois terminou. Mas estaremos próximos do seu fim... Porque quando se pensa nas grandes referências do jazz, pensamos em coisas que foram feitas, maioritariamente, há mais de 50 anos?
Possivelmente.
Isso quer dizer que está a ser adiado o funeral do estilo? Ou acha que ele vai ter aqui uma renascença e vão surgir novos Miles e novos Bill Evans?
Pois, essa é uma questão interessante. E eu, muito sinceramente, não sei. Tenho que lhe dizer que não sei.
Porque em termos teóricos hoje seria mais fácil, não é? Há mais meios, há mais pianos e mais contrabaixos.
Mas isto hoje é como a informação. Por exemplo, nós hoje temos muitíssima informação. Muito mais informação que tínhamos há 50 anos. Hoje tem excessos de informação, uhum, e as pessoas cada vez sabem menos. Aliás, perdem-se é na quantidade de informação que têm para assimilar. Não conseguem selecionar.
Ficam assoberbadas com...
Completamente. É assim, às vezes, o que havia naquele tempo, há 50 anos atrás, é que havia uma espécie de grupo de músicos, extremamente coeso, extremamente potente, simbólico até, porque que vinha numa via de evolução do jazz, desde os tempos de New Orleans, os tempos do finais do século XIX, princípio do século XX, iam elaborando essa música, às vezes de uma forma naif, alguns músicos que vinham dos blues e cruzavam com os brancos e chegaram a Chicago e cruzaram com os músicos de Chicago brancos e fizeram novas coisas. Portanto, isto é uma espécie de um caminhar, uma espécie de uma evolução. Eu não chamo isto de evolução, é mais um trajeto, um percurso, um caminho.
mas que pode eventualmente ter um fim.
Sim, mas eu julgo que o que nós não podemos é exigir é que o jazz tenha que ser necessário, porque eu estava a tentar explicar uma coisa que é muito importante, que é, há 50 anos atrás havia um núcleo de músicos que, podemos chamar assim, estavam à frente das coisas mais importantes que aconteciam no jazz. E eram mais ou menos, e a gente não sabia quem era, mais ou menos, nós sabíamos. Basta ler vários livros desse tempo. Há um livro do A Música Negra, do Leroy Jones, pá, que é um tipo que andava para os bares de Nova Iorque, para os clubes de Nova Iorque, a ver concertos de jovens músicos, e ele explica lá tudo. Os músicos todos de há 60 anos atrás e 70 anos atrás, portanto. E dizia maravilhas daquilo que estava ali a acontecer, e a maior parte das pessoas passava ao lado. Mesmo as pessoas que gostavam de jazz passavam ao lado. Aquilo não era dançável, era difícil, era uma música um pouco complicada. O free jazz foi muitas vezes segregado, colocado à parte, mesmo até por pessoas que percebiam jazz. Portanto, e Ornette Coleman, por exemplo, foi muitas vezes afastado, reduzido a nada, criticado, ridicularizado, etc. Portanto, e é uma música incrível, importantíssima. Não é? O Cecil Taylor, a mesma coisa. Portanto, antigamente havia um grupo de músicos muito específicos, europeus, com alguns europeus, principalmente do pós-guerra, começam a aparecer músicos europeus importantes, e havia um conjunto de músicos que, de facto, estavam na frente, estavam a levar à frente. Com a saída do jazz das escolas, não, desculpa, com a saída do jazz das ruas e das digressões e das turnês e dos clubes para as universidades, porque as grandes universidades americanas começaram a ter cursos de jazz e começaram a formar jovens músicos de jazz extremamente talentosos, tecnicamente evoluídos, com uma grande escola musical. O jazz mudou ali radicalmente, porque assim, uma coisa é aprender na estrada, com passa-palavra, com experiências vividas, com vivências às vezes cruéis, não é? Que para mim uma componente importante da arte é o padecimento, é a capacidade de padecer, de sofrer, sentir dor e superar. Isto é essencial para mim. Portanto, e começaram a surgir cursos superiores de jazz, não é? E começaram a aparecer músicos incríveis, jovens, a fazer coisas incríveis e a tocar com conhecimento de causa, culturalmente evoluídos, conhecimentos profundos, musicais e não só. Quer dizer, que pegavam nos solos de Coltrane e passavam-nos a escrito, e depois agarravam-nos nas partituras e liam as partituras e tocavam. Quer dizer, enquanto que o Coltrane não fazia nada disso. O Coltrane, aquilo saía-lhe em uma espécie uma espécie de, pá, uma enxurrada de ideias. Aquilo era um vulcão ali a debitar música e sons e ideias, e que inexplicavelmente, e havia ali um mistério naquilo que também tornava a música e os músicos incríveis, que é aquela coisa do que às vezes as pessoas sentem quando veem o Miles ou o Bill Evans, por exemplo, que há ali um mistério. Como é que um homem daqueles, frágil em tantos aspectos da sua vida, dependências, não é? Um homem que problemático a vários níveis, pá, produz aquilo, quer dizer, é simplesmente brutal, não é? É simplesmente brutal. Portanto, é evidente que esta conjuntura, e é evidente que, como hoje a rede também, que é outro aspecto importante que é preciso ter em consideração, que é uma, chamemos assim, emanação evoluída do sistema pós-guerra, portanto, das universidades, da aprendizagem em universidades, a rede hoje também permite níveis de comunicação e interação impensáveis há 30 anos atrás. Portanto,
Mas isso pode ser ou não positivo para a expressão artística?
eu acho que é positivo, mas também pode ser negativo. Isto é como tudo, é como o excesso de informação é positivo se as pessoas souberem tirar partido da informação. Se as pessoas olharem para a informação e atrofiarem no meio de tanta confusão e não perceberem o que interessa e não conseguirem selecionar o que é importante, o que não é importante, pá, lamento, mas as pessoas não têm hipóteses. Não têm hipóteses.
Vamos, por favor, até porque o tempo não é infinito, mudar de agulha. E eu queria falar consigo sobre outro tema que me é muito caro, que é a literatura e os livros. Que eu também, a literatura e os livros, que presumo que seja uma paixão sua também, desde pequeno. E eu vejo com apreensão, apesar de há pouco tempo ter tido cá um convidado que me evidenciou, pelo menos estatisticamente, de que cada vez se lê mais em Portugal. Quando a minha percepção é a contrária. Eu relaciono-me com muita gente, como toda a gente se relaciona com muita gente, e vejo o tema da leitura cada vez menos presente na vida das pessoas. Ou seja, até podem ler, mas não leem naquele formato mais clássico de pegar num livro e folheá-lo, ou até tê-lo nestes leitores digitais que têm algum sucesso. Qual é a sua percepção sobre esta matéria? Acha que se lê mais agora? Ou que se lê o suficiente, pelo menos?
Não sei, não consigo dizer não. Esse tipo de coisas. Não, porque isto é muito pessoal, sabe? A leitura como ouvir, a audição, como olhar, observar, é muito pessoal. Eu posso ler pouco e ter um índice de eficácia daquilo que leio terrível, relativamente a outro indivíduo que lê imenso, cuja eficácia é zero, percebe? Quer dizer, é assim, isto depende de pessoa para pessoa. Isto não é estatística do tipo 5%, 10%, 20%. Não, é assim, há pessoas que leem muito e não sei se conseguem tirar partido, ou mesmo partido, de pessoas que leem pouco. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, é aqui, não há uma relação de quantidade e qualidade. E isso é um bocado perigoso com as estatísticas e com os números e com as quantificações, porque hoje vivemos num mundo que é quase todo quantificável. A gente vai para a rede e só vê números, não é? Só vê números na rede, e visualizações, likes, comentários, pá, pessoas que foram lá e clicaram, pessoas que visitaram, pessoas, pá, e isso é tudo muito efêmero, muito volúvel, muito pouco consistente, percebe? O que eu quero dizer, portanto, é, os números muitas vezes servem para vender e não servem verdadeiramente para alertar e para avisar. E talvez fosse mais importante, era quando se fala da leitura, era perceber que caminhos é que a leitura, pá, no formato clássico do livro. Eu gosto de ler livros. Há quem goste de ler livros digitais. Eu não consigo, porque eu tenho uma relação física com os livros. Depois há outra coisa muito curiosa que acho piada, que é, por exemplo, eu tenho muitos livros que não os li. E eu não considero, não os li no sentido de fim ao princípio, ou do princípio ao fim. Isto é, não os li de uma forma. Há livros que leio várias vezes, e há livros que eu leio aos bocados, e há livros que eu folheio, e há livros que eu sinto. Portanto, há vários tipos de coisas. E eu li recentemente num livro, pronto, essa pessoa, esse escritor, tinha uma série, uma biblioteca com muitos livros que não lia, e ele dizia: é muito interessante isso, é muito interessante nós termos a noção do que nos falta ler. Por exemplo, os livros que eu não li dão-nos a clara noção de que temos que nos esforçar mais para ler, porque há muita coisa que não lemos. Então, isto são tudo formas, como é que é dizer, estratégias, às vezes autoengano, que nos levam a ler e interessar-nos por livros e a gostarmos de ler e a precisarmos de ler e a necessitarmos de ler. Agora, cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua velocidade, tem o seu processo, tem o seu mundo, tem as suas necessidades. Não há verdadeiramente. Eu não. Se me dissessem assim, em Portugal lê-se muito, 30 ou 40% da população lê, continuava a ser um número cego que diz muito pouco sobre a eficácia da leitura e sobre o impacto da leitura na vida. Porque isso é o que interessa, não é? O que interessa é que os livros mudem as pessoas, já que a sociedade, depois, visto não é muito fácil. A sociedade tem falhado bastante, tem fracassado muito nas mudanças necessárias, não é? E as coisas estão à vista, não é?
Pois,
e neste sentido, acho que os livros, a mim, são um suporte essencial de vida. E eu não conseguia viver sem livros. Eu não conseguia viver sem livros. Mas eu não sou nada. Quer dizer, eu sou...
Claro, nem estamos aqui a fazer uma ótica de transposição de práticas ou de hábitos pessoais para os outros. O que me inquieta um pouco é o facto de eu, tal como o Ivo, reconhecer na leitura, não só de uma forma pessoal, mas de uma forma mais universal, um papel importante na sociedade. Eu acho que é importante ler. Porque ler é um processo não só individual, mas de reflexão, e que nos ajuda a situar em muitas circunstâncias desta vida. E eu vejo que se lê pouco. E isso inquieta-me. E eu creio que isso poderá, de uma certa forma, ser um dos filetes da explicação de algumas coisas da contemporaneidade, da falta de algumas posturas que são tidas em sociedade, eu acho que poderão advir da falta de leitura. Outro que eu queria falar consigo, que era, o Ivo estava-me a dizer no início que tem um caráter um bocado renascentista, gostar muito das artes. E eu tenho vindo a notar, e queria ver se partilha comigo, pode ser, nem sequer era estranho, uma idiotice, mas eu tenho andado a sentir uma espécie de espírito reacionário contra as artes, como que se as artes fossem perigosas novamente, e como que se elas estivessem a poluir as pessoas, e de que aquele que porventura se quer intelectualizar de uma certa forma poderá ser visto como o perigoso ou a ameaça. E eu tenho começado a ver isto, que haver uma subjetivização das pessoas por via da música, da literatura, das artes plásticas, do que quer que seja, ser, às vezes, até perigoso.
O que é que eu posso dizer? Eu não sei. O que eu acho aqui é que há, de facto, um processo de aceleração, talvez. Aceleração... Isto é, há um discurso, há um conjunto de narrativas que estão a acelerar. Ou que aceleraram bastante, e às vezes numa abertura desmesurada, numa abertura intensa, numa abertura que a própria rede e o próprio sistema fomenta, uma abertura sem controle, chamemos assim, um bocado descontrolada, onde o que era preciso era ser, agir, manifestar e tal. E hoje essa abertura, essa forma de estar, que é legítima, eu não sou contra nada, atenção, porque eu pessoalmente defendo que o que interessa é a diversidade, o mais possível, tem que haver diversidade. Estas coisas mono são altamente perigosas para mim, eu não gosto de nada mono, eu gosto é de muita diversidade. Agora, a diversidade tem um problema, que é a diversidade obriga a acordos. Nós temos que estabelecer acordos entre as diferenças das pessoas. E o que a rede e o sistema e os processos em curso têm provado, as vias de comunicação, a forma como as pessoas interagem, é que, de facto, hoje tira-se partida da impotência. Não se tira partida da capacidade de estabelecer acordos, eu prescindi de uma parte daquilo que penso, prescindi de um conjunto de valores que tenho, no sentido de viabilizar o outro lado, que também tem outro conjunto de valores e que podem ser perfeitamente consensuais num ponto central, ou em dois, ou três, ou cinco pontos centrais. Não é? O que eu vejo? Vejo é, as pessoas tendem muito para, não se faz porque há o culpado e o culpado é outro, porque é adversário, porque pensa de maneira diferente, porque está contra. Portanto, há uma lógica de protesto e de recusa que custa-me um pouco a perceber, na medida em que, curiosamente, até vejo que há uma inversão de papéis. Aqueles que antigamente estavam a protestar de um lado, hoje são mais conservadores. E os que eram mais conservadores, hoje são mais, têm, chamemos assim, discursos de protesto, de negação, de recusa. Acho que as coisas estão a inverter-se perigosamente. E o que eu acho é que as pessoas devem fazer um esforço para criar pontos de reflexão diversificados, pontos de reflexão conjuntos, coordenar ideias, coordenar pensamentos, coordenar formas de ação, coordenar, orientar, consensualizar, estabelecer acordos.
E não é isso que está a acontecer?
Não.
De todo. Acho que...
Compreendo o que eu estou a dizer, ou acho que eu estou a avaliar.
O que eu acho é que há uma intenção, que eu não gosto muito de teorias da conspiração nem de paranoias, mas eu acho que há claramente uma intenção por trás de uma série de coisas que estão a acontecer na sociedade, de isolar o indivíduo e depois retirar-lhe a ideia de que ele tem qualquer tipo de papel a representar na sociedade, porque é um átomo e não faz parte de um tecido. E essa falta de coletivização das sociedades é que eu acho que poderá ser uma coisa perigosa. No fim, eu tenho um filho pequeno, estas questões inquietam-me bastante, perceber que para que futuro é que nós podemos eventualmente caminhar, tão individualizados que estamos. O sentimento de coletivo eu acho que está a ser erudido dia após dia com um serviço personalizado que nos chega através das redes e da internet, que nos cria uma espécie de realidade, não é? É que chamam um algoritmo, cria-nos uma caverna onde não há sombras, mas que é perfeita para nós e que depois nos distancia do outro. E aí é que eu entronco a questão das artes, porque eu acho que as artes são um fenómeno tão subjetivo e que muitas vezes precisa de ser partilhado. Eu, para ir a um concerto, tenho que estar com outra pessoa, para ir ao cinema, agora já não, mas durante muito tempo eu teria que estar com outra pessoa. Havia um caráter coletivo nas artes que eu acho que poderá estar também hipotecado. E isso inquieta-me. Inquieta-me bastante até, porque gostava de projetar um futuro mais risonho, mas às vezes não. Muito bem, Ivo, queria falar consigo sobre a terceira das muitas paixões, que são as artes plásticas. O Ivo é colecionador.
Sim.
E primeiro há aqui logo um grande hemisfério que nos separa, porque eu sou filho de um colecionador e talvez por isso eu sou a pessoa menos colecionadora possível, porque eu não consigo ter um apego. Pois até pode ser... Eu vejo o facto do meu pai ter dois prazeres. Um que é a procura de um objeto qualquer, e depois, quando o encontra, algo que deseja muito, é um alvo de grande satisfação. E depois a aquisição, não é? Tomar conta daquele objeto, nem que depois o possa ceder, porque o objeto pode ter um interesse maior do que uma coleção privada. O Ivo tem estes dois prazeres também?
Ah, eu não me acho um colecionador.
Não?
As suas... Pronto, há uma palavra que funciona como definição. Não me acho um verdadeiro colecionador naquela concepção corrente, porque eu coleciono muitas coisas. Nessa ótica, eu coleciono livros, porque compro e gosto deles, e leio-os e estão em permanente contacto. Até estou muito mais em contacto com os livros do que as obras que coleciono. Eu não tenho uma relação muito afetiva e próxima das obras, nunca tive. A minha coleção é baseada num pressuposto de teste. Testa as minhas capacidades de percepção, de capacidade de perceber o que está ali, o futuro, de certa maneira antecipar as coisas, entender. Não tem muito a ver com a posse. Não tem nada a ver com a posse. A posse é uma coisa que não me interessa. E às vezes até a posse estraga a coisa.
Porquê?
Porque vulgariza. Se um gajo olha para a mesma coisa o ano todo, claro que ao fim do ano está imune. Já não senta daquilo. Portanto, a beleza da coisa é a gente guardar, estar longe dela e de vez em quando ir lá ver. É o maravilhamento. Só se dá o impacto dessa coisa, dessa peça. E o reanimar das memórias, das vivências, das experiências. Isso é extremamente rico. E ao mesmo tempo situa-nos de novo perante a coisa, perante o resto, perante toda a volta que deve. Isto é uma estratégia. Portanto, eu não sou o verdadeiro. Portanto, nessa ótica, não sou o colecionador padrão, chamemos assim. E também coleciono música, porque ouço música e tenho as minhas playlists e tenho as minhas coisas e tenho os meus discos, os meus CDs, as minhas coisas todas que fui acumulando estes anos todos. Portanto, coleciono livros, portanto, e a minha relação é sempre esta relação, a relação, eu, as coisas que gosto, as coisas que ficam, as coisas que eu projetei, muitas delas projetei a minha vida, elas, e essas coleções só têm interesse na medida em que eu existo, porque eu é que percebo as sequências daquilo e as razões daquilo e as lógicas daquilo, e eu, quando desaparecer a coleção, desapareceu, aquilo é um conjunto de coisas. Quem ficar com aquilo vai olhar e não vai perceber nada. O que é interessante também, porque,
claro,
porque eu no fundo, enquanto estive em contacto com as coisas, fui-me divertindo e fui jogando e fui saindo, chamemos assim, num certo, pá, das rotinas, porque esta coisa rotina, a vida é uma coisa que muitas vezes as pessoas rotinam, as pessoas entram em processos
repetitivos,
miméticos, imitação, etc., e a gente tem que gerir um pouco isso e evitar cair nessas formas de encalhamento, porque são chatas.
Mas,
e isso é um jogo, na prática é um jogo, não é?
E porquê é que, quando acaba de ler um livro, por exemplo, o que é que lhe dá prazer olhar para a sua coleção de livros? É uma memória que está ali?
Claro, é evidente.
Mas se eles não estivessem lá, a memória continuava consigo. Ou precisa olhar para as longadas?
Porque eu vou lá, olha, há várias coisas que eu faço. Há livros que eu aponto muito, outros não aponto nada, outros aponto um bocado. A maior parte dos livros que leio tenho escrito a lápis quando os li, o ano e o mês. Por exemplo, eu vou a um livro e sei quantas vezes o li e quando li, há quantos anos o li. Que é incrível, não é? Portanto, eu muitas vezes vejo falar livros e vou lá ver, e, pá, li aquele livro há 15 anos ou 20 anos, é brutal. Pega a sua piada, não é? Portanto, voltamos ao mesmo, é um jogo. É um jogo na medida em que eu sirvo-me dos livros para estabelecer diálogos comigo também, porque assim, uma pessoa quando. O que é que encontra nos livros? Pessoas que pensam melhor que nós, em princípio, não é? Muito melhor que nós, em princípio. Muito mais. Mais hábeis, mais intelectualmente mais capazes.
Não, sem dúvida, sim.
E estabeleço diálogos com elas. É uma forma de eu estabelecer diálogos com elas e estabelecer diálogos comigo. E eu também projeto, isto é, quantas vezes eu nos livros me testo na medida em que sou capaz de ler um livro e, olha, 60% ou 50% do livro não pesquei nada. Ou pesquei alguma coisa, mas pouco. Pá, e isso torna um gajo, torna uma pessoa mais humilde. Diz assim, epá, tens que lhe dar mais, tens que voltar a bater, tens que insistir, porque estás a ver, não estás a perceber a coisa. Portanto, isto também ajuda a situar as pessoas, a fazer com que as pessoas caem, tenham a noção do que são, não é? Percebe? E o livro é uma forma também de eu me projetar em mim e dizer assim, calma aí, há muita coisa para ler. Assim como as artes plásticas, há muita coisa para ver, há muitas coisas para sentir, há muitas coisas para observar, há muitas coisas para ouvir. E é uma disposição, é uma predisposição de dentro para fora e de fora para dentro. Isto é, eu sou sensível ao exterior, ao meio exterior, estou a receber
estímulos
permanentemente e ao mesmo tempo estou a colocar as minhas perspectivas, pontos de vista, formas de olhar, formas de ser, está lá. Então, isto é uma espécie de interação construtiva, não é?
Não.
Às vezes é um fracasso completo. Porque, por exemplo, na leitura, como na escrita, pronto, a gente fracassa.
Fracassa imenso na leitura.
Não conseguimos, eu estou aqui a tentar explicar coisas que eu não sei se sou capaz.
Por exemplo, sim, mas eu muitas vezes na leitura... sinto que estou na orla do meu intelecto e percebo, será que eu consigo alcançar o que este indivíduo está para aqui a dizer, ou isto está para além da minha capacidade de compreensão e eu tenho que voltar 5 ou 6 páginas atrás e voltar a perceber isto aqui. Isso percebo frequentemente. Agora, queria-te perguntar outra coisa para ver se partilha ou não, que é, há pouco falava deste círculo infernal noticioso em que nós vivemos agora, bombardeados com informação, e que se não soubermos tudo, parece que estamos a perder o dedo do pulso da contemporaneidade. E eu comecei a sentir algo semelhante com, por exemplo, havia os livros, os discos, as séries, os filmes, as exposições, e houve uma altura em que eu comecei a sentir-me assoberbado por tudo isso e tive que impor um filtro e dizer, eu só consigo processar um décimo daquilo que está à minha frente. E até tive que fazer uma escolha, porque eu comecei a notar que a minha cabeça estava a ficar demasiado cheia e cacofónica. Então, durante alguns anos, quase que deixei de ouvir música, porque não tinha espaço na minha cabeça para mais. Lá está, estava na orla, eu percebi pelo menos que estava na orla do meu intelecto, porque eu estava a ver, via um filme todos os dias quase, e depois gostava de ler, e queria ouvir os discos que estavam a sair e tudo isso, e depois disse, não, acabou. Escolhi, e depois é um pouco migratório, não é? Eu agora quero durante uns anos ler mais, depois cada aqui uns anos vou ouvir mais música, e depois vou povoar mais o cinema outra vez. Sente algo do género ou continua com um entusiasmo ávido por vários géneros e por várias coisas ao mesmo tempo?
Eu não mudei.
Não.
Não. Não. Lamento.
Ainda bem que não tem nada a lamentar, que se lamenta
só. Não mudei. A minha forma de abordar a coisa é muito... Quer dizer, é assim, eu mudei sem querer, mas nunca me senti... Claro, senti muitas vezes... com dificuldades para ler certas coisas e para observar e para ouvir certas coisas, claro, claro, informava-me e voltava lá e fui lendo e fui ouvindo e fui tentando, insistindo e fui descobrindo, fui fracassando, pá, mas isso não, porque eu não, sabe, é uma coisa que eu acho é que é assim, isto é muito pessoal, não tem nada, eu não tenho nada para dizer.
Exatamente.
E eu não quero ser exatamente. Nada.
Exatamente.
Percebe? Eu não estou aqui para apresentar um modelo, não há modelos, cada um tem que descobrir a si próprio, o melhor que souber, descobrir e orientar-se.
Parece que os genéticos estão-nos sempre a tentar dizer, vai comer ali, lê este livro, ouve aquilo, há estes gurus da internet, estão sempre a tentar orientar os outros... Que também, eu partilho muito daquilo que acaba de dizer. Eu não tenho absolutamente nada para dizer a ninguém, a não ser faz o teu próprio caminho, ou eventualmente falar-lhes um bocadinho do meu, como lhe fiz agora. Eu senti-me assoberbado e disse, não, vou ter que fazer menos coisas, porque não estou a fazê-las com o mínimo de consequência, nem elas estão a deixar lastro em mim, estou simplesmente a passar por elas, a dar-lhes uma pincelada e não a perceber.
Eu acho que cada um tem que descobrir a sua própria estratégia, o seu ritmo, as coisas que gosta e que não gosta, o seu próprio percurso, interagir com muita coisa. Eu já lhe disse que defendo a diversidade, não gosto do mono. E isso obriga-me a fazer várias coisas. Sempre fiz várias coisas e continuarei a fazer. Eu acho que enquanto puder, vou fazer. E depois há uma coisa que é, isto é para uma vida, não é para uma década, ou para duas décadas, ou para... Não, isto é para uma vida. E não há aqui nada a provar, ninguém, as provas são minhas, eu é que, se é que atingi alguma coisa, eu é que sei, não tenho que demonstrar nada a ninguém, nem quero, e no fundo o que eu queria era passar aqui bem, estar aqui bem, sentir-me bem, porque isto também é muito efêmero. E nós passamos a história muito rapidamente, claro. E nós passamos à história muito rapidamente neste percurso.
Sim, sim. Não, sobre isso eu estou perfeitamente em paz, na medida em que nada disto interessa. Não é preciso encontrar aqui um significado metafísico. Ou, lá está. Também por ser filho do meu pai... Eu percebi que eu não tenho qualquer tipo de interesse em deixar marca neste mundo. Acho que as pessoas que querem deixar uma marca neste mundo é assim uma coisa um bocadinho... Eu até acho um bocadinho sinistro. Que querem ser muito recordadas depois de mortas. É uma coisa que eu nunca percebi e acho que nunca vou perceber. Por isso eu prefiro assim uma vivência mais... Quer dizer, terrena. e consciente da sua finitude e da irrelevância da maior parte das coisas em que estamos envolvidos, porque senão endeusamo-nos um bocadinho. Ivo, com extraordinária pena minha, estamos a chegar ao limite do tempo que a Rádio Universitária me dá para conversar com uma pessoa todas as semanas. E eu queria lhe perguntar, ou pedir, mais do que isso, uma sugestão.
Uma sugestão de quê?
De alguma coisa que tenha feito recentemente, que tenha gostado e que eventualmente os nossos ouvintes possam gostar de fazer.
Não sei, eu estou a fazer faço tantas coisas, não sei. Eu acho que a sugestão é as pessoas descobrirem, pensarem pela sua própria cabeça, para descobrirem, selecionarem, decidirem. É bom. Cada um tome decisões, que arrisque também. Arrisque. É importante arriscar.
Acha que precisamos de porque todos agora são listas, acha que precisamos de editores? Hoje em dia tudo parece editado por alguém e o editor é que nos diz qual é que é o disco que devemos ouvir, a praia onde devemos ir, a refeição que devemos tomar. Fazem falta esses editores? Ou temos que ser nós?
Eventualmente sim, não sei. Eu tenho o meu percurso, eu faço o meu caminho. Não. Pá, eu também sou sensível. Se aparece um editor com uma boa ideia ou uma pessoa que apresenta um disco interessante ou um filme interessante ou um livro interessante, eu não nego, só porque não vem de mim. Não, eu sou
premiável.
Largamente premiável. Eu absorvo largo. Não, eu absorvo muito mais do que imito. Mas não há comparação possível. Não pensar que eu estou sempre a emitir. Não. Eu gosto é de absorver.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para o qual podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: k.estamos.rum@gmail.com. Assim é que é. Ivo, muito obrigado por esta conversa. Um abraço.
Um abraço. Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.